Giro CBN Esportes. A programação esportiva local e regional, com os resultados das competições, entrevistas e análises. Giro CBN Esportes, de segunda a sexta, às 4h35 da tarde. Apresentação, Ricardo Silveira.
Olá, boa tarde a você, segunda-feira, 18 de março de 2019, Giro CBN Esportes no ar a partir de agora, aqui na CBN Vale do Iguaçu. Os principais fatos do dia você confere com a gente até às 5 da tarde. Dudu Guerreiro, boa tarde, o seu destaque para o programa de hoje.
Boa tarde, Ricardo, boa tarde, ouvintes da CBN Vale do Iguaçu. O meu destaque é o final de semana que tivemos muitos clássicos nos campeonatos estaduais. Tivemos em São Paulo mais uma vitória do Palmeiras sobre o tricolor paulista. No caso, é a terceira derrota do São Paulo em clássicos na temporada. O time fazia tempo que não tinha um retrospecto tão ruim. O empate que tivemos lá no Rio de Janeiro com um golaço do Paulo Henrique Ganso. E também tivemos a vitória do Grêmio no Grenal dos Reservas. Mas mesmo assim, o tricolor gaúcho garante a primeira colocação na primeira fase do gauchão.
Também destaque para o esporte local, inúmeras competições estiveram acontecendo a partir de sexta-feira em todo o Vale do Iguaçu. Também destaque para os eventos que vão acontecer pelos próximos dias e que fazem parte da programação de aniversário de União da Vitória. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Giro CBN Esportes, que está no ar.
CBN Vale do Iguaçu.
A gente começa com o campeonato do DR. Três jogos movimentaram a rodada na última sexta-feira. Clagil venceu o Ipiranga por 4-2. O Oficina Fênix Santa Rosa venceu o Colorado por 2-1. O Silk Uniformes fez 2-1 na equipe do Ceará. Ao longo da semana, outras rodadas do campeonato do DR estarão acontecendo e gradativamente informamos aqui na programação da CBN. Fim de semana, com o Campeonato de Futebol 7 Livre de Porto União, houve uma inversão na ordem dos locais dos jogos. Normalmente a primeira divisão acontece lá no Campo do Escurinho e a segunda divisão lá no estádio Armando Sarte. Houve a inversão. Primeira divisão foi no estádio municipal de Porto União. A equipe do Fênix Santa Rosa venceu o Eletrocar por 2-0. Silk Uniformes e Agropec empataram por 2-2. PSG 3, Nacional 1. Padaria Silvestre 4, SRJ 1. Também no sábado, no Campo do Escurinho, pela segunda divisão, Sexta Básica União 3, Rede Teleentrega 0, Juventus e Abaspel empataram em 2-2, Limeira 4, Atlética de Direito 1, PNV 3, Atlético União 1, Real BC 1, Legru 0 e Magalícia 6, Açougue Serve Bem 0. Esses foram os resultados do fim de semana do Campeonato de Futebol 7 Livre de Porto União. 4:37.
E vem aí o circuito, aliás, corrida de rua em União da Vitória, no dia 24 de março, próximo domingo, lá na Estação União, a concentração 8h30, largada às 9 horas da manhã. Premiação em dinheiro masculino e feminino geral, primeiro lugar R$700, segundo lugar R$400, terceiro R$300, quarto R$200, quinto lugar R$100. As inscrições no valor de R$40 mais taxa. E parte dessas inscrições, do valor das inscrições, será revertida para a compra do projeto Pernas Solidárias. O evento tem o percurso de 8 quilômetros e é uma realização da Acorvale em parceria com a Prefeitura de União da Vitória.
Então tá aí, competição neste fim de semana, celebrando o aniversário de União da Vitória. Em razão do mau tempo do fim de semana, foi adiada a rodada da Copa Integração de Futebol 7 do interior de Porto União e União da Vitória. Os jogos seriam realizados lá em Santa Cruz do Timbó. A rodada fica para a última da primeira fase. No domingo que vem, a competição prossegue lá no Pinhalão. Então, os jogos da terceira rodada mantêm, né? Então, neste domingo, no Pinhalão, a rodada do Pinhalão confirmada. E a rodada que não aconteceu ontem em Santa Cruz fica para a última. Segue a tabela, portanto, lá da Copa Integração de Futebol 7 do interior. Destaque para os Jogos Escolares de Santa Catarina, fase municipal. A disputa tem início nesta terça-feira, em Porto União. Serão modalidades como voleibol, xadrez, futsal, tênis de mesa, atletismo, vôlei de areia e também basquetebol. No portal Vevag estaremos reproduzindo os detalhes, jogo a jogo, desta fase municipal que tem início nesta terça-feira em vários espaços esportivos de Porto União. Falando também em Porto União, vem aí um ginásio de esportes, hein, que é um grande atrativo, grande expectativa, né, de quem pratica o esporte em Porto União. Atualmente, o ginásio Olímpio Lusa e também o ginásio Lauro Miguel Soares, que é de propriedade da faculdade UNC, são os espaços para competições organizadas pelo Departamento Municipal de Esportes, o DME. E agora já está em fase de construção, inclusive nos últimos dias a equipe da Prefeitura de Porto União já iniciou o trabalho de preparação do terreno lá no bairro São Pedro. Então o bairro São Pedro será o local do ginásio de esportes de Porto União. Nos próximos dias vamos trazer outros detalhes deste empreendimento importante para o município de Porto União, não só para competições oficiais, mas para uso de toda a população de Porto União. 4h39.
E aí a sexta edição do Campeonato Evangélico de Futsal. As categorias livre e veteranos, assim como nas as edições anteriores, será disputado lá no Ginásio de Esportes Benedito Albino, no distrito de São Cristóvão. E desta vez é uma organização do Jocir Fernandes, e mais informações no telefone dele, que é o 429-9125-1910.
E vem aí a temporada 2019 do Campeonato de Pesca Esportiva da APM, Associação de Pesca Esportiva do Médio Iguaçu. Será no próximo fim de semana, em Salto Segredo, região ali de Bituruna, próxima a Bituruna, dia 23 de março, a abertura do calendário 2019. Serão quatro etapas ao longo do ano. Na última etapa, que será no dia 14 de dezembro, no Lago Obi, aqui em União da Vitória, sorteio de dois barcos e também outros equipamentos de pesca esportiva. Outros detalhes da competição pelo 999-30-4500 e 991-21-8330.
Circuito Sesc de Corridas, etapa União da Vitória, será no dia 19 de maio. E as inscrições podem ser feitas no site sescpr.com.br/circuito. Serão o percurso de 6 e também de 12 quilômetros, premiações do primeiro ao quinto colocado no geral e faixas etárias do primeiro ao terceiro. E mais informações no Sesc de União da Vitória, que fica lá na rua Valentim Varakoski 185, e também no telefone 42 3903-3800.
E ontem teve início o Campeonato Citadino de Kart, a primeira etapa lá no Kart Clube União, no bairro Bom Jesus, em União da Vitória. Grandes disputas, bom público, esteve prestigiando a abertura da temporada. O Giuseppe Luigi ficou na primeira colocação da categoria cadete, o João Cobene em segundo e o Lucas Henrique na terceira posição. Na categoria quatro tempos, Pedro Neto foi o primeiro colocado, Vitor Gregório em segundo e Eliezer Teixeira em terceiro. Graduados, Henrique Valdraff na primeira colocação, Beto Vasrov em segundo e Cauã Charavara ficou na terceira colocação. A próxima etapa do Campeonato Citadino de Kart será realizada no dia 20 de maio. 20 de maio, portanto, a segunda etapa do Campeonato Citadino de Kart. No portal você pode conferir imagens, a cobertura que fizemos com fotos e vídeos ontem no período da tarde lá no Kart Clube União, aqui em União da Vitória. Um grande evento e chegou para ficar mesmo, né? Muitas pessoas nem sabiam que existia um Kart Clube aqui em União da Vitória, que vem recebendo com o passar do tempo uma grande estrutura para receber os pilotos de várias cidades da região. Destaque agora para o município de Bituruna, hein, Dudu?
Bem, aí o segundo circuito de corrida de ruas, a primeira etapa que acontece no dia 31 deste mês, lá no bairro Nossa Senhora Aparecida. A largada está marcada para as 9 horas da manhã. São diversas as categorias, entre adulto e infantil, também tem categoria acima de 60 anos, até acima de 70 anos, inclusive. As inscrições por etapa, no valor de R$ 25,00 e para as crianças, no valor de R$ 15,00. a realização da Prefeitura de Bituruna e mais informações podem ser obtidas no site da Prefeitura, bituruna.pr.gov.br e também no telefone 42 99987-2300.
Ainda em Bituruna, no próximo domingo, tem torneio de basquete feminino, lance livre e arremesso 3x3. Será no Ginásio de Esportes do bairro Nossa Senhora Aparecida, a partir das 9 horas da manhã. 4h43 de Bituruna, vamos para Cruz Machado.
Vem aí o campeonato de futsal da linha Vitória. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas na Secretaria de Esportes ou pelo fone 3554-1861. Congresso técnico será no dia 25 deste mês de março, às 8 da noite, no Ginásio de Esportes da linha Vitória.
Ainda em Cruz Machado, no próximo dia 22 de março, sexta-feira, tem o Congresso técnico no Campeonato de Futsal do Santana. As inscrições seguem abertas e se encerram no dia do Congresso técnico, 7h30 da noite, lá no Ginásio de Esportes do Santana. Outros detalhes podem ser obtidos na Secretaria Municipal de Esportes de Cruz Machado. 4h44, intervalo. Daqui a pouquinho estaremos de volta com muito mais informação para você aqui na CBN.
CBN Vale do Iguaçu. Sim.
Quatro e 46, estamos de volta com o Giro CBN Esportes. Olha, o futebol internacional, Dudu, só foi trocar o técnico, o Real Madrid voltou a vencer, hein? Alguns jogadores que estavam sendo renegados por Santiago Solari voltaram ao time titular, o goleiro Keylor Navas, o Isco, Marcelo, Gareth Bale, e curiosamente a equipe venceu, hein?
É, realmente o Real Madrid já voltou a desempenhar um bom futebol também, podemos falar assim, neste final de semana. É, com o retorno do Zinedine Zidane, que é um técnico que fez história, ganhando 3 vezes consecutivas a Liga dos Campeões, e esses atletas que você citou, principalmente o Marcelo, o Gareth Bale, o Isco, que vinha jogando muito bem, vinha tendo uma crescente nas últimas temporadas, porém, com a saída do Zinedine Zidane, ele acabou tendo uma queda muito grande de desempenho, foi bem para o banco de reservas, mas já foi titular na vitória de sábado 2-0 contra o Celta de Vigo, se não estou enganado. E o Real Madrid já está praticamente garantido na próxima Liga dos Campeões, ele tem 10 pontos à frente do quinto colocado, que é o Alavés, o Real é o terceiro colocado, porém, buscar o Barcelona, que está 12 pontos na frente, é uma tarefa quase impossível, até porque o clube catalão vem fazendo uma senhora campanha até aqui, no último final de semana, ontem, com 3 gols do Lionel Messi, o Barcelona venceu por 4-1 o Real Betis fora de casa, lá no Benito Villamarín. Não é fácil vencer o Betis fora de casa, mas ontem, com o espetáculo do Lionel Messi, o Barcelona venceu mais uma e está cada vez mais próximo de mais um título espanhol.
Da Espanha para a Inglaterra, o Liverpool sofreu, hein, mas venceu a equipe do Fulham, que está praticamente rebaixado, né, para a Championship, né, que é a segunda divisão do campeonato inglês, recuperou a liderança porque o Manchester City não jogou, né, em razão da disputa da Copa da Inglaterra.
É o Manchester City que se classificou na Copa da Inglaterra, venceu por 3-2 de virada, estava perdendo por 2-0 para o Swansea. Daí o Pep Guardiola foi lá e colocou alguns titulares, colocou o Sterling, o Agüero, e eles resolveram vencer por 3-2. Então uma grande vitória do City, que vai buscar os 4 títulos da temporada. Já ganhou a Copa da Liga, está vivo na Copa da Inglaterra, é o segundo colocado, mas com um jogo a menos no campeonato inglês, e está nas quartas de final da Liga dos Campeões. Então, tem a possibilidade de ganhar 4 títulos na temporada, essa excelente equipe do Manchester City. Mas falando a respeito desse jogo do Liverpool, um jogo bem perigoso, porque o time do Fulham já não tem praticamente nenhuma pressão, a equipe já está rebaixada, e o Liverpool fez 1-0, foi levando o jogo em banho-maria, e o Babel foi lá e empatou para a equipe do Fulham. O Babel, o holandês, que foi uma das ações das muitas que o Fulham fez para a temporada, mas que não foi suficiente, o time já está virtualmente rebaixado. E aí, no finalzinho da partida, o Liverpool foi lá e fez o segundo gol com o Sadio Mané. Então ele vem sendo um dos protagonistas do Liverpool já desde a temporada passada, o jogador senegalês, e mais uma vez salvou o Liverpool. No caso de tropeço, o Manchester City seria muito beneficiado, apesar que nessa rodada o City enfrenta o Manchester United lá no Old Trafford, Então é um jogo bem perigoso por essa rodada. Vai ser só no mês de abril, se não estou enganado, esse jogo foi transferido. Mas mesmo assim, é um clássico. Então o City pode, no caso, ainda tropeçar. Então o Liverpool fez a sua parte até aqui.
O que parece, né, Dudu, a pressão que está sendo exercida para o Liverpool vencer pela primeira vez a Premier League, né? Desde que foi criada na década de 90, o Liverpool dos grandes da Inglaterra nunca venceu. Pressão que já vivenciou muito tempo o Borussia Dortmund na Alemanha, o Tottenham na Inglaterra poder vencer também. Aquelas equipes que não têm aquele costume de serem campeões, quando tem a oportunidade, acabam sentindo a pressão, né?
O Liverpool vivenciou isso, se eu não estou enganado, em 2014, temporada 2013-2014, em que eles estiveram na ponta da tabela até a penúltima ou antepenúltima rodada.
E desculpa interromper, Dudu, perderam com uma questão ali no meio de campo que o Gerrard, que é o grande ídolo do Liverpool, perdeu uma bola no contra-ataque, o Liverpool sofreu o gol e acabou deixando o título escapar. Né?
Foi um jogo contra o Chelsea, em que o Chelsea estava numa fase bem ruim e que logo no início do jogo o Gerrard acabou tendo aquele escorregão, entregou a bola e o Dembabá, que não deixou saudade nenhuma no Chelsea, e ele acabou fazendo o gol da vitória. O Chelsea venceu aquela partida, acho que até conseguiu classificar ainda para a Liga dos Campeões. Aquela temporada o Chelsea vinha tendo muitos problemas, mas a partir daquele jogo que valia, no caso, uma vaga para o Liverpool e uma vaga na Liga dos Campeões para o Chelsea, os Blues levaram a melhor e os Reds, né, o Liverpool, acabaram ficando pelo caminho, foram ultrapassados e perderam aquele título.
Então daí, o campeonato inglês já chegando num momento importante, né? Claro que a disputa do título ficou polarizada entre Manchester City e Liverpool, mas vai permanecer ali até o final, uma briga bem intensa, né? Pelas vagas diretas na Champions League, mudou ali o critério, inclusive, os quatro primeiros já garantem vaga direto para a fase de grupos, antes o terceiro e quarto, né? Tinham que disputar a pré-Champions, agora já vão para a fase direto, então a briga, né, por essas vagas acaba ficando bem mais intensa. Na Itália, teve clássico de Milão, vitória da Internazionale diante do Milan pelo placar de 3-2, mas a Juventus está muito próxima de conquistar o título do campeonato italiano, mas esse final de semana deu uma coisa errada aí para a equipe de Turim, né, Dudu?
Menos a Juve esperava conquistar a Série A Team de forma invicta, porém foi derrotado nesse final de semana para o Genoa. Tá certo que o técnico Maximiliano Allegri não utilizou a força máxima, o time que teve aquela vitória heróica contra o Atlético de Madrid por 3-0, em que conseguiu a classificação, reverteu o placar que foi sofrido lá na Espanha, conseguiu 3-0 e se classificou, mas nesse jogo contra o Genoa fora de casa, ele poupou os titulares e os reservas não deram conta do recado, mas a situação está sob controle. A Juventus tem 15 pontos à frente do segundo colocado, Napoli. Então são 5 jogos de diferença que a Juventus teria que perder e o Napoli ganhar. Levando em conta que a Juventus em 28 rodadas só perdeu uma, eu acho que já está nas mãos da Juventus essa taça.
Vai encerrar o giro internacional. Na Alemanha, o Bayern simplesmente atropelou com direito a hat-trick do James Rodríguez, jogador colombiano, hein, Dudu?
É um jogador que foi recuperado pelo técnico Kovac. Ele no Real Madrid já não tinha muitas oportunidades, na época ainda com o Zinedine Zidane. Na temporada passada não foi tão bem no time do Bayern de Munique, mas nessa ele junto com o Lewandowski, que são os dois protagonistas do time bávaro. Mas a briga vem sendo interessante na Alemanha. Apesar da queda de rendimento do Borussia Dortmund, as duas equipes estão empatadas na liderança e o Dortmund conseguiu uma vitória espetacular, sem dois dos seus principais jogadores, o Mario Götze, que fraturou a costela, e o Paco Alcácer, que é o artilheiro do time com desgaste muscular. O time foi até a capital da Alemanha e venceu o Hertha Berlim 3-2 de virada, com direito a gol aos 49 do segundo tempo do craque Marco Reus. Então o Borussia Dortmund segue vivo e não nessa rodada que vem, na próxima, daqui duas rodadas, tem o grande clássico Bayern de Munique e Borussia Dortmund.
4:53.
CBN Vale do Iguaçu.
Futebol Nacional, giro pelo futebol carioca.
O clássico Vovô terminou sem vencedor na quarta rodada da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca. No Maracanã, diante de quase 19 mil torcedores, Fluminense e Botafogo empataram por 1-1. O tricolor saiu na frente. No primeiro tempo, aos 24 minutos de jogo, Paulo Henrique Ganso colocou o Flu em vantagem. Na segunda etapa, com menos de um minuto de partida, o Botafogo reagiu e arrancou o gol de empate. O estreante Diego Souza deu o passe dentro da área que originou o gol. Alex Santana recebeu, se livrou da marcação e deixou tudo igual no placar do Maracanã. Fluminense 1, Botafogo também 1. O tricolor mantém a liderança do Grupo A da Taça Rio e volta a campo no domingo contra o Flamengo. Antes, o Flu vai até o Chile, onde enfrenta o Antofagasta pela Copa Sul-Americana na quinta-feira. Já o Botafogo, com empate, se complica na Taça Rio. Apenas é a quarto colocado do Grupo B com 5 pontos e vive uma situação de risco. Se dois dos três times que estão à frente na tabela vencerem no meio de semana, são eles Bangu, Flamengo e Cabo Friense, o Alvinegro não terá mais qualquer chance de conquistar o Campeonato Carioca. O Vasco, nesse domingo, perdeu uma invencibilidade de 14 jogos, 13 deles apenas este ano. No estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo, com um time formado por jogadores reservas, o Vasco foi derrotado pela Cabo Friense por 2-0. Rincon e Bruno Lima marcaram os gols do jogo. O técnico Alberto Valentim deixou o campo debaixo de vaias. Os aplausos da torcida do Vasco presente às arquibancadas foram direcionados ao técnico da Cabo Friense, Valdir Bigode, que é ídolo no clube e foi o último treinador da equipe cruzmaltina antes de Valentim. O time volta a campo na quarta-feira, quando enfrenta o Resende em Volta Redonda. O Flamengo, que entrou em campo no sábado e só empatou com Volta Redonda por 0-0 no Maracanã, volta a jogar na terça-feira pelo Campeonato Carioca. O adversário é o Madureira, às 8h30 da noite no Maracanã. Uma vitória garante o time nas finais do campeonato. A tendência é de que o técnico Abel Braga, ao contrário do que aconteceu no fim de semana, desta vez escale o time com força máxima. Reportagem Maurício Bastos.
CBN Vale do Iguaçu.
Fazendo a ponte aérea do Rio para São Paulo.
O Corinthians confirmou a boa fase e venceu o Oeste por 1-0 na Arena Corinthians para mais de 38 mil torcedores. De quebra, a equipe de Fábio Carilli garantiu a classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista. É o nono jogo de invencibilidade do Corinthians, que venceu o Oeste com o gol de Danilo Avelar no segundo tempo. Foi o terceiro gol de Avelar na temporada. Segundo o lateral, o bom momento não começou apenas após o gol que ele fez contra o Palmeiras em fevereiro. Foi antes.
A minha confiança, vamos dizer assim, não vem depois do jogo do Palmeiras, porque para mim o gol do Palmeiras foi apenas um fato. E acredito que as primeiras partidas eu venho tendo uma atuação regular, mas analisando dados, números, divididas, cabeceio, bolas no fundo que não toma, enfim, eu tenho uma grande numeração desde as primeiras partidas.
O Corinthians vai encarar a Ferroviária nas quartas de final do Campeonato Paulista. Falta definir o mando de campo dos dois jogos. Neste momento, o Corinthians lidera o Grupo C com 18 pontos contra 17 da Ferroviária. Se o Corinthians vencer o Ituano na próxima quarta-feira, vai garantir o segundo jogo das quartas de final em casa. Já o Santos vai encarar na próxima fase o melhor time do campeonato até o momento, o RB Brasil. Na segunda posição do Grupo A, o Peixe tem pela frente na quarta-feira o Botafogo, sem Cueva, Soteldo e Derlis Gonzalez convocados para as respectivas seleções. O Palmeiras está próximo de confirmar a primeira posição do Grupo B, com 3 pontos a mais do que o novo time e 6 gols de vantagem no saldo. O Alviverde poderá até perder na quarta-feira para a Ponte Preta, que ainda assim a chance de terminar na ponta do grupo é grande. Gustavo Gomes vai defender a seleção paraguaia e o Everton, a brasileira, ambos serão desfalques. Quem ainda não garantiu vaga para o mata-mata do Paulistão é o São Paulo. Com 14 pontos, o tricolor está na segunda posição do Grupo D, 2 pontos a mais do que o terceiro, o Oeste. Uma vitória contra o São Caetano na próxima quarta vai classificar o tricolor para enfrentar o Ituano nas quartas. Ituano, que já garantiu a classificação antecipada. O São Paulo não terá Arboleda contra o São Caetano, convocado para defender a seleção equatoriana. E Hernanes é dúvida com uma lesão muscular. De São Paulo, Roberto Lioli.
CBN Vale do Iguaçu.
Fim de semana também teve Campeonato Paranaense. Passar rapidinho aqui os resultados. O goleou Maringá por 4-0. Operário 2, Toledo 1. Londrina 1, Foz do Iguaçu 0. Coritiba 2, Futebol Clube Cascavel 0. Rio Branco de Paranaguá 1, Paraná 0. E Cianorte 1. O time de Cascavel, o Clube Recreativo, 0. Esses foram os resultados do Campeonato Paranaense do fim de semana. No Campeonato Gaúcho, teve Grenal, melhor para o Grêmio, em duelo de equipes reservas, hein, Dudu?
É, de fato, as duas equipes não deram tanta prioridade para o Campeonato Gaúcho. O Internacional, no caso de um protesto, por conta do Nico Lopes, que foi julgado e pegou 4 jogos de suspensão, o presidente do Internacional, Marcelo Medeiros, foi lá e disse que ia jogar com as reservas o Grenal. E o Renato Gaúcho, que falou que ia jogar com os titulares, chegou na hora do jogo, também colocou as reservas, melhor para os reservas do Grêmio. 1-0, gol do lateral direito Leonardo. Belíssima jogada que contou com a participação do Montoya e também do André. O Inter teve um jogador expulso aos 29 do tempo. Primeiro, o jovem Nonato recebeu o segundo cartão amarelo. Ele recebeu o amarelo, fez uma falta dura. O Daronco falou que foi a última e um minuto depois ele fez uma nova falta, recebeu o vermelho. Certamente deve ter recebido uma dura muito grande do Odair Helman.
Vai encerrar o Giro CBN Esportes, falar de Fórmula 1. Fim de semana teve a abertura da temporada 2019 com o GP da Austrália, lá no circuito de Albert Park. E melhor para Valtteri Bottas, da Mercedes, que com 1 hora 25 e 27 garantiu a primeira colocação e 26 pontos na classificação. Como diria aquele, se o campeonato terminasse hoje, o Valtteri Bottas seria o campeão do Mundial de Fórmula 1. Lewis Hamilton fez a dobradinha da Mercedes, ficou em segundo lugar. Max Verstappen, da RBR, ficou em terceiro. Sebastian Vettel, em quarto. E Charles Leclerc, da Ferrari, ficou na colocação. Teve polêmica ali, porque houve uma ordem da Ferrari para variar, para que o piloto, o Leclerc, não ultrapassasse o Sebastian Vettel. Só acontece na Ferrari esse tipo de ordem. Não ultrapasse o piloto número 1, porque senão terá problemas. Se o cara está chegando agora, não quer confusão ali com a escuderia italiana. Valeu, Dudu, obrigado e até amanhã.
Valeu, Ricardo, abraço a todos, até amanhã.
Amanhã estaremos de volta, um último destaque. Na manhã de hoje teve encontro do presidente da Federação Paranaense de Futebol, Hélio Cury, com o presidente do Iguaçu, José Luiz Ruski. Estiveram reunidos lá na sede da Federação Paranaense em Curitiba para discutirem o andamento do projeto do Iguaçu para este retorno às competições organizadas pela Federação Paranaense. Amanhã, 4h35 da tarde, estaremos de volta ao vivo aqui na CBN com muito mais informação para você. Grande abraço e até lá.
Giro CBN Esportes, a programação esportiva local e regional, com os resultados das competições, entrevistas e análises. Giro CBN Esportes, de segunda a sexta, às 4h35 da tarde. Apresentação, Ricardo Silveira. CBN.